Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno e este é o Pela Ordem. Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 29 de junho. A Assembleia Legislativa terá esquema especial para a votação do projeto Cota Zero da Pesca. E na sessão, o projeto será apreciado pela CCJR e pelo plenário. A via de acesso à Assembleia Legislativa está fechada para o trânsito de veículos. A medida foi adotada para garantir a segurança da população, que vai acompanhar logo mais a votação do PL 1363 de 2023, que trata da política de pesca. Por orientação da Polícia Militar e da Coordenadoria de Proteção contra Incêndio e Pânico da Casa de Leis, o Poder Legislativo determinou o fechamento da Avenida André Maggi no trecho entre a rotatória da Sinfra e a rotatória de acesso ao Palácio do Governo desde a noite de ontem. Laurindo Neto tem mais detalhes sobre o esquema planejado.
Autoridades de Mato Grosso foram surpreendidos na manhã desta terça-feira, dia 27, com a manifestação de pescadores que bloquearam a MT-130 e a BR-070 contra a aprovação do projeto de lei 1363 de 2023, que proíbe o transporte, o armazenamento e a comercialização do pescado por 5 anos. A matéria entra em pauta para a segunda e última votação na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, dia 28. A vigência do projeto, caso seja aprovado, é para a partir de 1º de janeiro de 2024. O governador Mauro Mendes esteve na Assembleia Legislativa participando do lançamento de um evento de tecnologia. Questionado sobre a manifestação de pescadores, Mauro afirmou que respeita a decisão de quem é contra ou a favor do projeto, mas disse que é inadmissível o bloqueio de rodovias.
Olha, manifestar, gente, é natural, todo mundo pode manifestar suas opiniões, desejos. Agora, manifestar bloqueando o direito de outros, isso é inadmissível no Estado de Direito. Se todo mundo, né, que contrariar, quiser, né, tolir, bloquear uma rodovia, isso não pode. Vejo que já aconteceu no Brasil, né, e a determinação sempre será, não importa quem seja, né, ir lá conversar, dialogar em primeiro momento, mas se persistir, o Estado não pode tolerar esse tipo de coisa.
O deputado Wilson Santos, do PSD, leu um parecer do Ministério da Pesca encaminhado à Assembleia Legislativa com posição contrária à proposta do governo. A justificativa é que o projeto de lei fere a Constituição Federal e outras leis de diretrizes da pesca.
Diante do exposto, com relação à proposição inicial do projeto de lei 1363/2023 e seu substitutivo integral número 1, manifestamos de forma contrária aos pleitos e diagnosticamos o projeto e seu substitutivo como de alto impacto.
Em torno de 2 mil pessoas são esperadas para acompanhar a votação na Assembleia Legislativa. O número inclui manifestantes contrários e favoráveis. 6 parlamentares se reuniram com o presidente da Assembleia para discutir e organizar como serão recebidos os manifestantes. Segundo Carlos Avalone, do PSDB, uma estrutura de segurança e apoio foi planejada para receber os dois grupos e evitar confronto.
Eu vou procurar algumas empresas que vendem água, Alebrinha, Puríssima, para ver se doam água para a gente distribuir, está vendo lanche, para ver se... Nós queremos tratar todo mundo muito bem, para que as pessoas venham aqui e participem ativamente.
Sobre a manifestação dos pescadores, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, afirmou que é favorável ao direito de livre expressão, mas desde que não haja o bloqueio de rodovias. Com relação à tramitação do projeto de lei 1363, Botelho disse que a votação final não passa da sessão desta quarta-feira. Sobre o esquema especial para receber pescadores e empresários ligado ao setor da pesca desportiva, o presidente da Assembleia explicou como será feita a organização.
A expectativa é de que ocorra uma votação bastante debatida, bastante discutida, com muita gente aqui acompanhando, mas que seja respeitosa, é isso que eu estou pregando para todos, principalmente para os que viram para a Assembleia. Nós já organizamos aqui, nós vamos distribuir senhas, porque tem a questão das pousadas, hotéis que defendem o projeto. Tem os pescadores que são contra o projeto, então nós vamos dividir todas as áreas para que quem é contra e quem é a favor tenha direito de entrar. Nós vamos distribuir umas pulseiras para cada cor definindo quem é a favor e quem é contra, e para ficar de um lado, para evitar brigas. E a gente espera que ocorra de uma forma bem debatida, bem discutida, mas democrática, e que seja garantida a liberdade para os deputados votar com a tranquilidade que eles façam a votação que a consciência deles mande.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Júlio Campos, do União Brasil, anunciou uma mudança para a escolha do relator do Cota Zero. Na última sessão que pautou o projeto, ele havia atribuído a si mesmo a relatoria. Itamara Figueiredo acompanhou a reunião da tarde de ontem e traz essa e outras informações sobre os projetos analisados.
Na sessão desta quarta-feira, as atenções estão voltadas à votação do projeto de lei 1363 de 2023, que trata sobre a política da pesca em Mato Grosso, chamado de transporte zero. Júlio Campos informou que a CCJR está pronta para a análise desse projeto em plenário.
Nós iremos designar um dos membros desta comissão para ser o relator em plenário do parecer sobre a constitucionalidade ou não desse projeto a ser votado. Nesse instante, nós vamos sortear entre os 5 membros quem será o relator em plenário.
Com 31 itens na pauta por 4-1, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação derrubou o parecer contrário ao projeto de lei 311 de 2022, que dispõe sobre a prevenção do câncer colorretal através do exame FIT, teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto. Essa proposta de autoria do deputado Dr. João, do MDB, foi relatada pelo deputado Diego Guimarães, do Republicanos. O médico e membro da CCJR, deputado Dr. Eugênio, do PSB, fez ampla defesa do projeto.
Então é extremamente importante, simples, exame banal, simples, que não vai acarretar ônus para o Estado e que vai fazer muito pelo contrário, vai fazer com que o diagnóstico precoce faça com que o Estado gaste muito menos dinheiro do que vai gastar com uma internação desse paciente ou com a cronificação dessa doença no diagnóstico tardio. Então, por isso, quero agradecer aqui à comissão por ter derrubado esse parecer e vamos trabalhar para que ele seja votado e aprovado em plenário.
Dr. Eugênio também comemorou a aprovação do projeto de lei 210 de 2023, que institui o Dia Estadual da Dislexia, a ser comemorado no dia 8 de outubro, de iniciativa do deputado Wilson Santos, do PSDB.
Para que nós possamos também fazer esse diagnóstico do dislexo muito mais precoce, ele possa ser atendido de uma forma muito mais humanizada e entendendo que muitas das vezes aquela pessoa que a gente acha que passa por um problema muito mais grave, na verdade é uma dislexia, né, com possibilidade de tratamento, de inserção social, e isso vai ser importante, essa data, para chamar a atenção.
O presidente da CCJR, deputado Júlio Campos, do União Brasil, também defendeu a importância da aprovação do projeto 311 sobre o exame preventivo ao câncer colorretal na rede pública de saúde.
Aumentou muito no Brasil nos últimos tempos, e aqui em Mato Grosso também, o câncer no colo, no intestino e também no reto dos cidadãos brasileiros mato-grossenses, fruto da má alimentação e também dos e-foods da vida, né, das comidas artificiais, industrializadas. Então, esse exame é vital. Eu mesmo descobri há 3 anos atrás um início de um câncer no meu intestino graças a esse tipo de exame. Então, eu acho que foi de vital importância.
Da Rádio Assembleia, Itamara Figueiredo.
Audiência pública.
A Comissão de Saúde realizou uma audiência pública ontem para apresentação do relatório da Secretaria de Estado de Saúde sobre os primeiros 4 meses deste ano. Segundo a Secretaria, nesse período o Estado gastou cerca de R$1,3 bilhão e destinou R$242 milhões a todos os municípios mato-grossenses. A maior fatia foi destinada para a região Centro-Norte, que ficou com R$111 milhões. A menor fatia foi para a região Oeste, que recebeu quase R$5 milhões. O presidente da comissão, deputado Lúdio Cabral, do PT, chamou atenção para o fato da destinação aos municípios representar apenas 10% do gasto total. Ele afirmou que o papel do Estado é de apoiar os municípios na saúde pública e que é preciso desprivatizar, deshospitalizar e descentralizar os recursos e também valorizar os profissionais da saúde. O assessor técnico do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados da SES, Oberdan Lira, foi o responsável pela apresentação do relatório à comissão. Ele afirmou que a secretaria tem hoje 7.600 funcionários e, desse total, 60% são contratados e o restante são terceirizados e servidores que estão em processo de aposentadoria. O déficit de pessoal chega a 7 mil, segundo o relatório. Lira vê como positiva a autorização para concurso com 400 vagas, mas acredita que é preciso redimensionar as necessidades funcionais da secretaria. Lúdio Cabral criticou a proporção de servidores contratados temporários, que somam, segundo o relatório, 4.400, e servidores efetivos, que totalizam 2.900. Ele também afirmou que os contratados chegam a 70% e que o relatório omite os trabalhadores quarteirizados que estão dentro das empresas terceirizadas. Para o parlamentar, as vagas anunciadas para o concurso são irrisórias.
Nós estamos há 21 anos sem concurso público na saúde estadual, mais de 7 mil cargos vagos na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, isso se considerarmos um lotacionograma de 2011, que não é um lotacionograma atualizado, e por conta disso essa altíssima prevalência de trabalhadores contratados precariamente. E assim, nós temos cobrado sistematicamente essa pauta do concurso público durante toda a legislatura passada, um TAC que foi assinado entre o governo do Estado e o Ministério Público ainda em 2019, prevendo prazos, e a medida mais objetiva em relação a isso foi agora o anúncio da autorização para a contratação de empresa que irá fazer um edital para 406 vagas, ou seja, 6, 7% do número de cargos vagos, considerando, mais uma vez, um lotacionograma de 2011 desatualizado.
Já sobre os atendimentos das unidades, o representante da SES destacou as principais causas de ocupação hospitalar e as causas de mortalidade no período.
Quanto à questão das principais causas de internação ou das situações que ocupam leitos, que é a gravidez parto e puérpero, é a primeira causa de ocupação de leito no estado de Mato Grosso. Então são 10.326 gestantes que utilizaram um leito. E agora a gente vai falar dos agravos em si. Então o primeiro agravo que ocupou são lesões, envenenamentos e causas externas. Seguido então de doenças do aparelho digestivo, depois as doenças do aparelho respiratório e as doenças do aparelho circulatório. Somando essas cinco primeiras causas, nós temos então 65%, que são 45.701 internações hospitalares. Quanto à questão da mortalidade, percebemos então que em 2021, devido à pandemia, a principal causa de óbito no estado foi as doenças infecciosas e parasitárias. Seguindo então, nesse próprio ano, em doenças do aparelho circulatório, percebemos que após ceder um pouco a pandemia, nós começamos a voltar as situações anteriores. A primeira causa de óbito, então, em 2022, foram as doenças do aparelho circulatório. E aí a gente tem agora, para no ano de 2023, a principal causa de internação é doença do aparelho circulatório. Então, aí temos que cuidar do nosso coração, dos nossos hábitos dentro das municípios. A gente tem que começar a trabalhar com isso.
Agenda parlamentar.
E para esta quarta-feira estão previstas pelo menos duas sessões ordinárias. 10 horas da manhã terá início a primeira sessão e a segunda, com horário previsto, para as 3 horas da tarde. Você acompanha ao vivo os trabalhos do plenário dos deputados René Babur através da Rádio Assembleia 89,5 FM, da TV Assembleia Canal 30.1, através do site do Parlamento, pelo YouTube da TV Assembleia e ainda pelas redes sociais. Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual. Este programa teve roteiro, edição e apresentação de Tayana Bruno, pauta de Fernanda de Paulos, trabalhos técnicos de Caio Alves. Uma excelente quarta-feira para você. Nos encontramos mais uma vez amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.